Estamos de volta, ouvintes, e agora eu converso com o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Bernardo Kocher. Bernardo Kocher, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
Bernardo, muito obrigado por novamente você conversar aqui conosco no programa. Bernardo, eu queria começar com um tema que nós temos debatido bastante com você aqui recentemente. O Senado dos Estados Unidos rejeitou, no último dia 13, o segundo pedido de impeachment contra o presidente Donald Trump, que deixou o cargo ainda em janeiro por conta daquele episódio da invasão de seus apoiadores ao Capitólio. Houve 57 votos pelo impedimento e 43 contrários, mas eram necessários 67 votos para a condenação. Ainda que essa decisão não trouxesse efeitos práticos de imediato ao republicano, Kocher, havia um caráter simbólico nesse impeachment, que também causaria a cassação dos direitos políticos do Trump. Essa decisão de barrar o impeachment foi a mais correta, na sua opinião?
Bem, a aprovação do impeachment, nas condições em que o processo foi elaborado, seria de difícil sucesso, seria muito difícil conseguir sucesso, dada as dificuldades jurídicas de considerar que o impeachment pudesse ser aplicado em um mandatário, em um governante que já terminou o seu mandato, né? Restaria como punição, acho que essa foi a intenção dos democratas ao elaborarem o impeachment, o presidente Donald Trump não poder mais ser reeleito, perdeu os direitos, né, de concorrer à reeleição. O que tudo indica é um projeto que ele alimenta aí como forma de retorno, né, de vencer a eleição, mas num outro pleito mais adiante, né? De qualquer forma, devemos considerar que 7 senadores republicanos votaram pelo impeachment. Então, há um desgaste evidente do presidente Donald Trump. O que devemos fazer é uma avaliação política da decisão política que foi tomada pelo Senado, né? O Senado recebeu esse processo da Câmara em caráter muito rápido, criou um impasse para o novo governo, que precisa da pauta do Legislativo livre para aprovar uma série de medidas, e isso poderia atravancar, prejudicar o andamento dos processos legislativos demandados pelo novo presidente democrata Joe Biden. Então, nesse sentido, foi muito pouco prático, o que me parece que os democratas queriam vingança. E acho que conseguiram um pouco, né? Porque a tentativa de golpe com a invasão do Capitólio foi uma tentativa de golpe não muito sofisticada, não muito bem elaborada, mas foi um ato desesperado, foi um ato infantil mesmo por parte dos republicanos e do próprio presidente. Foi desmascarado, foi contido. Enfim, se houvesse um sucesso rápido, ou se os democratas quisessem um sucesso efetivo, estariam expondo o seu presidente a um desgaste também junto com o processo de impeachment. E fica aqui um pouco de lição que o conflito que o presidente Trump colocou desde o início do seu mandato, esse foi o auge, o ápice de 4 anos em que ele tentou fingir que fazia uma política fora dos parâmetros, das regras, fora do establishment oficial da política tradicional, e acabou criando um esvaziamento da sua proposta de ação, que talvez seja o início da crise dessa direita ultraliberal, ultradireita ultraliberal, confundida às vezes com o fascismo, o nazismo. Essa forma de ação política custou muito caro, não é minoritária, perdeu a eleição, mas não, perdeu com muitos votos, mas pode ser o início de um processo de esvaziamento dessa ultradireita, porque os democratas não podem se contentar em derrotar essa ultradireita, essa forma de fazer política que o Donald Trump tentou fazer em 4 anos de mandato, até o final, até a hora de reconhecer a vitória oficial do democrata Joe Biden. Os democratas, se quisessem realmente ganhar, iam perder muito tempo no parlamento. Então, um pouco o impasse da política que acabou dando ao Trump respiro, mas não deu a ele uma vitória confortável. Ele perdeu rapidamente na Câmara dos Deputados e conseguiu um certo apoio, né, dentro do Senado. Então, esse impasse ele foi protegido mais pelo establishment, que ele mesmo atacou violentamente durante muitos e muitos anos. E eu chamo a atenção aqui para um fato, né? Pelo menos chama, me causa espécie, né? Ele saiu do poder há um mês e parece que o mundo é outro sem ele, com aquela voz, aquelas provocações, aquelas entrevistas extremamente contundentes, né? Inócuas e provocativas, agressivas, cessaram, né? Isso deu à política um retornozinho, como eu gosto de chamar, né? Ele tentou fazer política fora da casinha. E agora os democratas estão fazendo dentro da casinha de novo, como era até a vitória do Donald Trump. Isso aí trouxe um pouco de alívio, porque medidas práticas precisam ser tomadas, o combate à pandemia, a retomada do crescimento econômico, rearranjo das relações externas americanas. Então, isso tudo traz um pouco de alívio aí para um embate que se avizinha aí, com o pós-pandemia, até vencer a pandemia com a vacinação já está sendo algo extremamente difícil. Tem-se o meio, que é vacina, mas não se tem uma quantidade de vacina suficiente em tempo rápido, e as mutações, as novas cepas, podem até inviabilizar que a primeira onda de vacinação seja efetiva, porque pode haver mutações e acabar adoecendo as pessoas, contaminando mesmo as pessoas vacinadas. Então, uma vacinação rápida, efetiva, seria o melhor caminho. Enfim, os democratas têm a palavra, têm a ação agora, e o pacto democrata que foi estabelecido para vencer a eleição indica uma retomada de políticas sociais. E vamos ver como os democratas vão se comportar.
Qual é a mensagem que essa decisão do Senado dos Estados Unidos dá para o país, Bernardo, em um momento de tensionamento dos ânimos? Isso de alguma forma fortalece a retórica autoritária do Donald Trump?
Bem, Anderson, a dinâmica republicanos-democratas, e no caso Donald Trump, democratas, né, que eu acho que é o cerne da sua pergunta, ela depende mais do sucesso ou fracasso do Partido Democrata, porque eu creio que as políticas sociais que criam empregos, vamos tomar aqui o período dos 25 anos gloriosos da economia capitalista, de 48 a 73, não só foi muito um período muito imediato ao pós-Segunda Guerra, então o combate político e até jurídico e até força física contra os nazistas foi muito forte, então eles não cresceram, mas não cresceram também porque haviam políticas sociais e não havia atenção dos eleitores para que aquelas coisas que tinham ocorrido nas décadas de 30 e 40 na Europa tivessem condições de criar, de se desenvolver. Mas foi só entrar em crise nos anos 70, o capitalismo, as políticas de bem-estar social, o nível de emprego cair, a inflação subir, foi um ano bem conturbados, começaram lentamente a se formar movimentos nazistas, fascistas, que tem uma identidade com o que ocorreu nos anos 30 e 40 na Europa Ocidental. Eu não creio que o que a gente viva hoje seja exatamente um regime, um governo exatamente fascista. Tem sido usado muito esse estigma, mas a coisa é mais complexa. Mas tem alguma identidade, sim. Podemos discutir isso em outra oportunidade, em novas condições. De qualquer forma, essa crise foi gerando coisas esquisitas, como primeiro Ronald Reagan, depois George W. Bush e finalmente o Donald Trump. Ele está numa linha de evolução de um certo indisposição com o estado de bem-estar social dentro do Partido Republicano, até que o próprio Donald Trump, cansado de dialogar com esse mainstream do welfare state, ele resolveu romper com tudo, até com o Partido Republicano. Ele era do Partido Republicano, ele é do Partido Republicano, mas não é uma política tradicionalmente, né, tradicional dos republicanos. Ele faz uma política meio voo solo, eu é que sei, eu é que sou a solução para os problemas. Então, o que vai ocorrer daqui para frente, essa questão merece a nossa atenção, sim. Depende, em primeiro lugar, do sucesso ou fracasso dos democratas, né? O equilíbrio, as condições de obtenção da situação econômica e social nos Estados Unidos, para os democratas, vai depender das suas políticas, mas num contexto internacional onde ele já não tem condições mais de atuação, e a pandemia está mostrando outra faceta muito grave. Os Estados Unidos não estão tendo participação no combate à pandemia fora do território americano. A China está tendo essa participação. E essa é uma indagação que você pode fazer daqui para frente, nós poderemos nos atentar a ela. Então, isso já mostra um pouco a chamada crise da hegemonia americana, já mostra um pouco a incapacidade dos Estados Unidos em dar atenção a problemas globais. Ele tem que agora dar atenção aos seus problemas nacionais, mesmo que tenha um poder global muito grande, não resta a menor dúvida, e depois que resolver os seus problemas globais, é que ele vai se atentar aos problemas, depois de resolver os seus problemas nacionais, vai se atentar aos problemas globais. Talvez aí a China já tenha avançado bastante, né? E aí vai haver, no mínimo, um grande desconforto por parte dos Estados Unidos, tem que olhar aliados agradecidos à China por ter, eventualmente, fornecido, vendido vacinas, né? A política externa da China no campo sanitário é bastante agressiva, tem condições de ser. Eles podem tanto vender com bons preços quanto doar. Parece que está ocorrendo um movimento para países muito pobres, né? E aí os Estados Unidos vai perder aliados e custo militar para retomar essas alianças vai ser alto, pode ser uma fonte de conflitos e de tensões e faz parte da essência da economia americana. A economia americana não se explica, não se resolve, não funciona só dentro do espaço nacional americano, ela funciona dentro de um contexto global, globalizado, que foram eles mesmos que muito desenvolveram isso após a Segunda Guerra Mundial. Então, dependemos muito de fatos para saber se o Donald Trump terá condições de retorno político, até porque ele vai precisar de muitos recursos e de máquinas de propaganda, como foi a vitória dele, foi montada em recursos midiáticos, basicamente WhatsApp, Facebook. Isso custa muito dinheiro. Será que ele está capitalizado em condições de gastar, investir nessas ferramentas de manipulação, né, que agora é outra faceta dos democratas? Será que os democratas vão realmente dar um combate de vida ou morte contra a indústria das fake news? Tudo isso são dúvidas que a gente espera tenha um bom destino, né? E isso possa nos trazer de volta um certo ambiente de políticas sociais, de crescimento econômico. E agora eu creio que a questão sanitária vai ser perene, né? Nós vamos passar talvez décadas tendo que lidar com essa questão sanitária por conta dessa infecção gravíssima que foi o novo coronavírus.
Agora, se internamente nos Estados Unidos há esse movimento de se tentar reduzir as tensões, na política externa a situação não anda lá muito fácil, especialmente em relação à China, Bernardo. Os dois países entraram em rota de colisão por conta de um relatório da Organização Mundial da Saúde que investigou a origem da pandemia de Covid-19 na cidade chinesa de Wuhan. O chefe da delegação da OMS, o dinamarquês Peter Benenbarek, disse que em dezembro de 2019 o coronavírus estava mais espalhado do que se pensava na província de Wuhan. Os Estados Unidos se manifestaram dizendo que Pequim demorou a fazer uma investigação e autorizar a visita de especialistas da OMS, não oferecendo o requisito de transparência exigido pelos estadunidenses. A embaixada da China em Washington, por sua vez, acusou os Estados Unidos de terem, abre aspas, prejudicado gravemente a cooperação internacional, fecha aspas, no terreno sanitário. Como é que você avalia essas acusações de parte a parte, Bernardo? E essa relação entre os países no início da gestão de Joe Biden?
Bem, aqui nós temos que transitar no terreno de muitas suposições e algumas evidências. Isso porque o micro-organismo, né, o vírus, que foi chamado de coronavírus, novo coronavírus, é uma coisa incontrolável, né? Dada algumas condições da sua reprodução, que são muito afeitas à troca de organismos, sofrer mutações, passar de animais para seres humanos, e isso daí foi que acabou propiciando a intensidade, a grande escala, deu aos seres vivos a oportunidade do vírus encontrar uma afeição que é essa que nós estamos enfrentando sob a forma dessa brutal infecção. Isso ocorre tanto na China quanto nos Estados Unidos, tanto na Europa quanto na África, ou seja, o lugar onde ele nasceu, onde ele foi primeiro detectado, foi na província de Wuhan. Não creio que isso seja uma prova definitiva de que foi alguma coisa que ocorreu na China. Nada indica, apenas acusações vindas dos Estados Unidos, muito vagas, de coisas de guerra biológica, de laboratórios que perderam controles. A China retruca, dizendo que havia uma delegação de atletas que veio de uma área onde tinha um laboratório nos Estados Unidos, que na China, eles já entraram na China contaminados. Pô, não me parece que o vírus tenha sofrido alguma mutação intencional dentro de uma guerra biológica, bacteriológica, coisa do gênero, porque ninguém denunciou com convicção de que houve, de que haja um traço. Isso deixa traços dentro do vírus de que houve uma manipulação externa à vida biológica natural. Então, há uma guerra em torno dessa questão por parte dos Estados Unidos e da China. Depois da saída do presidente Donald Trump, o tom baixou bastante, mas é provável que volte. Né? De qualquer forma, depois que os Estados Unidos, sob a administração Trump, deixou, literalmente, vou enfatizar isso, deixou, permitiu, consentiu que o vírus se propagasse, porque não adotou medidas de isolamento social, de uso de máscaras, de forma rápida, que moral tem o governo americano de criticar a China na província de Wuhan? A província foi lacrada, imediatamente a população foi isolada, nem sempre de boa vontade, nem sempre de forma voluntária. Houve pressão do Estado para que os indivíduos se isolassem, né, e não se expusessem a aglomerações, enfim, todo o protocolo de combate inicial ao coronavírus. E o número de mortos na província de Wuhan, e mesmo na China, desde o início da pandemia, é bem menor que os Estados Unidos. Então, essa situação inicial, do início dos primórdios da pandemia, caiu eventualmente na situação chinesa. Eu acredito que talvez eles possam até terem sido os responsáveis por iniciar o tratamento de forma antes dos outros, porque o vírus já estava. Imagina se eles abafassem as notícias e deixassem que a Itália ou a Espanha, que no início teve uma grande profusão de contaminações, aí o vírus seria italiano, seria espanhol, não seria atacado a Espanha e a Itália por serem causadoras do início da pandemia. Então, essa história vai ficar para os séculos vindouros, os pesquisadores, historiadores, antropólogos, os pesquisadores da área biológica, para determinar exatamente, com mais precisão, de onde veio essa contaminação. Mas não creio que os Estados Unidos possam acusar a China. E a China tem se defendido, a pressão é muito grande. Né? A China tem se defendido bem e tem oferecido meios materiais muito grandes para que todos combatam o vírus, porque os outros países não tinham materiais de proteção baratíssimos, de baixa tecnologia, máscaras, aventais, luvas, aquelas coberturas que se usam na cabeça. Isso tudo custa muito barato, foi exportado para a China, a produção, e lá eles tinham condições e abasteceram o mercado, inclusive americano, respiradores. Então, essa discussão rasteira, a gente tem que fugir um pouco, mas ela vai estar presente, né? Vai estar presente. E as origens da pandemia, agora me veio à cabeça que a gripe espanhola não foi espanhola, né? Ela foi, na realidade, americana. E ganhou o nome de espanhola porque os espanhóis anunciaram na imprensa, já que não era censurada por causa que a Espanha não estava na Primeira Guerra Mundial, então não havia censura militar da imprensa. Então, eles noticiaram que havia uma epidemia e virou gripe espanhola, mas ela, de fato, foi o que é hoje a China, era os Estados Unidos, um século atrás, na chamada gripe espanhola. Faz parte dessa luta, dessa guerra fria, nova guerra fria entre Estados Unidos e China, podemos chamar assim, e vamos ver os desdobramentos disso daqui para frente. Espero que os argumentos melhorem e se tornem mais precisos, porque eu creio que, ao se determinar a origem exata, pode-se também aprender a enfrentar os desafios do novo coronavírus.
Aproveitando que nós estamos falando sobre a China, Bernardo, nós ficamos sabendo que o governo brasileiro requisitou a troca do embaixador chinês no país por duas vezes no ano passado, nos meses de março e de novembro, por conta dos conflitos entre a embaixada e o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro. Só que o país asiático simplesmente ignorou os pedidos do Brasil. Agora, aqui no país há uma pressão política enorme para a saída de Ernesto Araújo do Ministério das Relações Exteriores. E é justamente esse o principal problema, Bernardo. A ideologização da diplomacia brasileira promovida por esse pessoal. Não por acaso nós estamos com problemas para conseguir a liberação pelos chineses das vacinas contra o novo coronavírus. A queda do Ernesto Araújo pode facilitar esse entendimento entre os dois países, Bernardo? Ou a tendência é que um eventual substituto siga a mesma cartilha de radicalidade?
Olha, Anderson, eu não acredito que o cargo do embaixador ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, esteja ameaçado, né? Que ele esteja prestes a sair do governo. Eventualmente pode até sair, que o nosso presidente é bastante ciclotímico, né? Ele faz de um jeito uma hora, depois rapidamente muda de posição, não tem muito compromisso com compromissos, né? Isso realmente é um óbice, é um obstáculo. Como é que uma pessoa que ataca, como atacou a China, a sua cultura, a sua sociedade, endossou uma série de clichês de racismo, né, contra o povo chinês, o seu governo, vai negociar de igual para igual, dentro das condições da diplomacia e da relação soberana entre os Estados. Como é que ele vai negociar? Quem é que vai levá-lo a sério? Quem é que vai querer atendê-lo? Vão dar as providências que querem dar. Então, a China está, evidentemente, não priorizando o Brasil, até porque o Brasil fazia parte dos BRICS, faz parte formalmente, a letra B está lá, que é a Aliança de Países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, são os maiores produtores, três desses aí são os três maiores produtores de vacinas, e ninguém está dando atenção devida, só dificuldades que estão aparecendo pela frente. Foi um erro de cálculo da parte do Brasil, ou talvez um acerto de cálculo, né? Era realmente para acertar, já que eles têm uma posição antivacinal. Eu não consigo entender pessoas que devem andar e caminhar devido à vacina da poliomielite, contra a poliomielite, né, que foi um grande impulso à disseminação vacinal, foi a poliomielite. Então, eu não entendo como pessoas que tomam vacinas, pagam vacinas para os filhos tomar, se colocam de uma forma tão precária, tão política, tão ideológica, contra a vacina da China e da Rússia também, né? Isso daí vai nos custar, já está nos custando muito caro. As dificuldades da vacina vai justamente incidir, as dificuldades da vacinação do povo brasileiro vai justamente incidir sobre aquilo que o governo dizia que era preocupado no início da vacinação, quando ele dizia: não podemos parar, que a nossa economia vai ser prejudicada pela parada. E justamente é o que está acontecendo. A paralisação, a gente vê muitas coisas na televisão, de aglomeração, de festa, mas eu acho que há uma paralisação que está sendo imposta pela realidade. As pessoas não estão indo trabalhar na rua, evitando a rua, porque a expansão da pandemia está afetando já diretamente relações pessoais próximas. Então, todo mundo está sentindo muito na carne, sentindo muito na sua vivência pessoal a existência do vírus e a epidemia e a pandemia. Então, nós estamos presos a uma orientação política, ideológica, torpe, que não valoriza a ciência, nega a ciência, nega conceitos básicos, né? Enfim, a discussão do que ocorre na realidade brasileira faz-se muito necessário, precisa-se de muita avaliação de alta qualidade, boa percepção dos fatos, porque nós estamos imersos num cenário de loucura, né? De loucura que vem basicamente do governo. Veja, o Congresso, mesmo a direita que tomou conta, ainda há bolsões de racionalidade, mesmo dentro dos padrões corrompidos da chamada velha política, ainda dá para ter esperança que alguma coisa funcione ali. O judiciário reage um pouco, também, que também foi tomado por essa tendência política e ideológica, mas o Poder Executivo, que é uma parte expressiva, que executa, que tem tarefas práticas, não encaminha. Então, nós estamos presos. Então, eu não vejo no curto espaço, ainda mais a pandemia prejudica a pressão social, não só pelas redes, e as redes estão dominadas por essas pessoas que se organizam, que recebem recursos para se manifestar. Então, nós temos um belo problema, grave, pela frente, desagradável. E, enfim, muitas pessoas estão investindo nas eleições de 22 para que essa situação seja mudada. É muito longe, todos sabemos, é 1 ano e 8 meses daqui para frente, 20 meses, com uma média de mortes diárias de 1.000 mortos pela doença, só pela doença, fora os problemas de saúde, que pessoas que não conseguem se operar, não conseguem se tratar por outras doenças. Então, temos um problema muito grave, né? E se livrar disso vai nos custar muito. Mas temos que ter esperança, né? Que a racionalidade volte, a racionalidade do cálculo político, da negociação, possa voltar para atenuar os efeitos da pandemia sobre as nossas vidas.
Já na Espanha, Bernardo, os separatistas da Catalunha é que ganharam força nas últimas eleições que aconteceram no dia 14. Eles ampliaram a sua presença no parlamento regional, elegendo 74 representantes. Desta forma, eles poderão formar um governo caso consigam uma coalizão. O Partido Socialista do primeiro-ministro Pedro Sánchez foi o mais votado. Você acha que dessa vez os separatistas conseguirão levar os seus planos à frente, Bernardo? Como você observa esse quadro político na Espanha?
Bem, as forças separatistas, geralmente vinculadas à extrema-direita, né, várias democracias ocidentais, elas, enfim, estão caminhando num crescente, né? Eu diria que elas foram e vão continuar sendo uma força acessória, uma tendência que o presidente Donald Trump representou. Ele foi realmente um separatista, ele quis sair da ONU, ele questionou, da OMS, ele questionou, da OMC, então um pouco essa coisa, eu me basto a mim mesmo, é uma forma de nacionalismo, e o da Catalunha e do País Basco são antigas, né? A formação social Espanha é composta desde sempre por povos diferentes que foram harmonizados, foram igualados artificialmente por vários governos, e notadamente a ditadura franquista, né? Então eles ganharam, e é muito difícil a gente prever como é que o eleitor caiu nessa cantinela, o desgaste dos partidos socialistas, de esquerda, da política tradicional, isso tudo faz eco, não resta a menor dúvida. Quanto a conseguir um movimento mais amplo, um movimento de realmente agora vai ter uma separação, acho muito difícil nesse momento de pandemia, onde os recursos têm que ser muito bem contabilizados, muito bem gastos, para fins de enfrentar a emergência sanitária. E eu creio que mais cedo ou mais tarde, o maior combate ao nacionalismo, ao extremismo de extrema-direita, é, de fato, a sucesso de políticas sociais, né? Onde os partidos tradicionais apresentam programas de crescimento, de direitos, de renda, renda salário, enfim, uma série de situações, enfim, eles têm se recusado a fazer isso em 40 anos. Então, vivemos um momento decisivo da história política e social, da qual a pandemia catalisou profundamente as tendências que existiam, né? Agora talvez seja uma hora não de ocorrer essa separação, mas de ficar claro se ela vai ocorrer no médio e longo prazo, porque como é que vai sair dessa crise toda? Agora é a crise sanitária, depois a crise econômica. Até o presente momento, com 1 ano de vigência da pandemia, a política não avançou para estrepolias, para mudanças drásticas de regime, e a derrota de Donald Trump, que era um elemento dessa estrepolia, dessa tentativa de pular fora do sistema oficial, coisa e tal, foi derrotada. Ela foi derrotada primeiro eleitoralmente e depois foi derrotada politicamente e até moralmente. Então, temos que observar com muita parcimônia, muita calma, nesse contexto complexo que a gente vive, se esses políticos de direita vão conseguir implantar. Na Espanha, a secessão basca e da Catalunha, na França, a saída da União Europeia, na Inglaterra já conseguiram, enfim, essa tendência de direita, ela é nacionalista, ela é separatista, ela é individual, e vai colocar, se for vitoriosa em todo lugar, o mundo numa forma de competição de estados nacionais por recursos muito grande, né? Isso aí talvez não haja meios de frear um conflito armado, porque foi assim na Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial. Essas duas guerras marcaram muito a nossa sociedade e é o que nós temos como referencial. Competição demais levou à guerra, porque dois regimes diferentes, no caso da Primeira Guerra Mundial, Alemanha contra Inglaterra e França, e na Segunda Guerra Mundial, também a Alemanha contra Inglaterra e França, acabaram levando, era a competição que estava sendo travada pelos três. Levou às duas guerras, à eclosão, de forma diferente. Então, daqui para frente, o resultado das políticas de combate à crise e à Covid, a pandemia, que vão dar se esses políticos de direita vão ter sucesso no médio prazo.
Para finalizar, Bernardo, o governo de Israel vetou, na semana passada, a entrada das primeiras vacinas contra a Covid-19 na área bloqueada da Faixa de Gaza, de acordo com denúncia da Autoridade Nacional Palestina. A ministra da Saúde, Maya Al-Kaila, chamou a medida de arbitrária e contrária a todas as regras e leis de acordos internacionais. É um crime esse bloqueio que o Benjamin Netanyahu estabelece à Palestina. Há uma solução possível para esse imbróglio, Bernardo?
Bem, essa situação que você apontou, Anderson, é uma nova faceta dessa crise que nós estamos analisando aqui, muitos colegas têm se debruçado, é o tema da nossa geração, a questão da pandemia, né? Aqui você aponta o uso político das vacinas, né? Agora não é a questão de não vacinar, agora é a questão de proibir a vacinação, inviabilizar a vacinação com esse ou aquele argumento, porque ali na Faixa de Gaza, quem domina é o Hamas e coisas do gênero. É a tradicional conflito Israel contra os palestinos, né? Não é dos palestinos contra Israel, porque eles não conseguem atingir o âmago da questão do poderio israelense, de Israel contra os palestinos. Então, não é bionívoca a relação, é unívoca. É um massacre, é um pouco da limpeza étnica e é um pouco desse signo que essa pandemia introduz. A maioria da população mundial não vai ter acesso à vacina no curto ou mesmo no médio espaço de tempo, a não ser que haja políticas decididas dos grandes produtores, que serão certamente os chineses, os russos e talvez os cubanos, a oferecer uma vacina, um produto imunizante, né, a vacina, para povos que não têm condições de comprar, não têm condições efetivas de manter em estoque grandes quantidades para imunizar suas populações. Então, a guerra das vacinas, me permita lançar esse termo, sem muito prazer e sem muita convicção, sem saber o que vai acontecer no futuro, vai ser uma das características, sim, dos conflitos sociais. E mesmo nos países desenvolvidos, acho que nos próximos anos a gente é capaz, eu ressalto aqui, capaz, é possível, de termos dois tipos de cidadãos, os cidadãos vacinados e os cidadãos não vacinados, uma forma de discriminação, de dominação social, política, através da questão sanitária. Então, é uma questão muito grave, a situação sanitária da Faixa de Gaza, que é a maior concentração humana do mundo, né? É o maior número de pessoas por um espaço de área ocupada, já é muito grave, já há subnutrição infantil, destruição material, que o Estado de Israel condena a população palestina a viver numa espécie de presídio a céu aberto, numa pequena faixa de terra. Então, essa situação, que já é antiga, ganha essa cor que nada mais é do que reflexo, como eu falei, de uma situação mais global de discriminação contra a disseminação geral da vacina. Então, nós estamos aí também um grande desafio que não se resume à situação palestina, eu acho que até no nosso país é capaz de a gente ter essa situação de populações vacinadas e de populações não vacinadas, mesmo depois de entrar muita vacina, porque eu creio que não vai ter vacina suficiente nesse ano de 21, de 22. Logo, logo vão voltar as atividades dos vacinados e os não vacinados ou vão entrar na atividade econômica sem o imunizante ou vão continuar em isolamento, tentando se preservar e se prejudicando economicamente. Então, essa situação me preocupou desde o início da pandemia, que eu percebi que era mais uma arma, né? A vacina tornou-se uma espécie da extensão de um fuzil, de um canhão, de uma bomba, é a vacina. E a atitude do governo israelense é tradicional de discriminar a população palestina e manter um regime quase de limpeza étnica, né? E a vacina, a situação da pandemia, é mais um ingrediente nessa equação.
Bernardo Kosher, muito obrigado mais uma vez por esse diálogo aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia e deixar também o meu abraço.
Bem, Anderson, amigos do Faixa Livre, um abraço e até a próxima oportunidade.
Conversamos aqui com o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Bernardo Kosher. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já.